Recebemos aqui com muita satisfação o Dr. Diego Henrique de Oliveira, que atua também na área de endocrinologia, e nesta edição de quarta-feira vai nos orientar sobre as canetas emagrecedoras e também, claro, falando sobre hábitos alimentares, comportamento em relação à alimentação, como buscar esse emagrecimento de forma saudável e sempre com o acompanhamento de um profissional. Dr. Diego, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, muito obrigado pelo convite novamente aqui para tentar esclarecer dados para a população, sempre com o objetivo de melhor saúde para a nossa comunidade.
E você, ouvinte, pode enviar a sua pergunta, o seu comentário para o nosso WhatsApp, 459-9137-7533, enriquecendo ainda mais aqui as nossas conversas e as nossas entrevistas. Doutor Diego, quando a gente olha para essa questão do cenário, do panorama, do emagrecimento, nota-se uma busca quase que incontrolável pelas canetas emagrecedoras, seja para tirar curiosidade na internet, buscar informações sobre marcas, sobre princípios ativos ou alguma coisa nesse sentido, mas também efetivamente comprando esse material nas farmácias ou tendo acesso de alguma outra forma. Por que essa questão do emagrecimento ainda é um assunto tão sensível para as pessoas, para a maioria das pessoas, e como que elas buscam isso, né? Buscando por um caminho mais curto, que são essas canetas emagrecedoras?
É muito importante notar que a população tem buscado mesmo uma condição de saúde melhor, mas a gente tem que ver as indicações, né, do uso dessas canetas, né? Elas foram criadas inicialmente para o tratamento de diabetes e foi visto que os pacientes que estavam utilizando tinham perda ponderal, né? O mecanismo de ação do medicamento, né? Ele diminui um pouco o esvaziamento gástrico, vai no sistema nervoso central, diminuindo um pouco o apetite. Então isso favorece não só o controle glicêmico, mas também com um efeito adicional, uma perda ponderal. E depois foi extrapolado, né, para essa condição da utilização no mundo do ganho de peso, né, do sobrepeso com alguma comorbidade, na própria obesidade, com o intuito de diminuir até o risco cardiovascular. Só que a gente tem visto a utilização até de forma descontrolada pela população com fins estéticos, né? Isso pode acarretar até problemas de saúde.
Bom, já que a caneta emagrecedora ela funciona dessa forma, como uma espécie de inibidor de apetite, a partir da forma como ela age no organismo da pessoa que a usa, lhe faço a pergunta, doutor. Inibir o apetite visando o emagrecimento é um caminho saudável ou não é bem assim?
Aí a gente tem que discernir o que é patológico ou não. Então, uma pessoa que tem uma fome exacerbada e acaba ingerindo muitos alimentos, essa é a indicação propícia, né, com o intuito do emagrecimento. E provavelmente essa pessoa esteja acima do peso, está com índice de massa corpórea, né, acima de 30, ou mesmo sobrepeso, né, acima de 27, com alguma comorbidade relacionada a esse ganho ponderal. Aí você tem a indicação de utilizar esse medicamento para dar mais saciedade. É importante frisar que não vai aumentar o metabolismo da pessoa, e sim diminuir a ingesta. Porém, tem pessoas que têm hábitos que não são favoráveis. Por exemplo, eu ingiro muito doce, ingiro muito determinado tipo de alimento. Ela vai favorecer, às vezes diminuir essa adição. Mas às vezes a pessoa não está nem acima do peso, né? Que seria considerado para o risco-benefício da utilização desse medicamento. Então a gente tem que discernir quem que é o paciente que está querendo utilizar, se ele realmente tem uma indicação ou não para a utilização do medicamento.
Quais são as desvantagens do uso das canetas emagrecedoras?
Poderíamos, primeiro, os efeitos colaterais dela, o principal acaba sendo náuseas, mas é algo transitório, mas para aquelas pessoas, principalmente quando não tem esse efeito da obesidade, né, para o tratamento, pode ter efeito até colateral mais exacerbado, né, e por vezes até interrompem o medicamento porque passou muito mal, às vezes sem uma orientação médica adjunta ali. Efeito colateral poderia ser desnutrição a longo prazo, então imagina uma pessoa que às vezes não tem a indicação clássica para aquilo, ela vai deixar de ingerir alimentos e a gente sabe que alimento é energia para o nosso corpo poder trabalhar. Somos seres aeróbios que precisamos da fonte de glicose para produzir energia, né, nas nossas células para que possamos manter elas viáveis em funcionamento.
Tem todo um marketing, uma propaganda em torno das canetas emagrecedoras, o que induz muitas pessoas a buscarem essa solução um pouco mais rápida. Tanto é que existem hoje no Brasil pessoas que não precisam da caneta emagrecedora. O médico, a partir da avaliação daquele paciente, acredita que não é a melhor opção, mas o paciente insiste, ele quer a caneta porque acredita que é a melhor opção.
É, isso se deve muito ao uso de indiscriminado. Então, recentemente, até em junho agora, a Anvisa regulamentou que tem que ter uma prescrição médica com retenção da receita, né, na farmácia, para inibir um pouco dessa motivação enorme da população, como se todo mundo tivesse que utilizar esse tipo de medicamento, né? Eu já frisei aqui que tem as suas indicações clássicas, e isso se deve muito a um vizinho utilizou, eu perdi tantos quilos, às vezes a pessoa quer ir para a praia, eu quero estar com peso menor, né? Ao invés de buscar o que seria o natural, de aumentar justamente o gasto com atividade física, uma reeducação alimentar, de comer alimentos mais saudáveis e buscar o equilíbrio, tenta burlar um caminho, né? De eu vou fazer uma restrição alimentar e com isso uma desnutrição, para que eu possa alcançar o meu objetivo estético. Isso pode ser não saudável para essa pessoa.
Isso reforça aquela ideia de que nem todo médico acha que as canetas emagrecedoras é o melhor caminho. Às vezes o paciente vai em busca de um profissional acreditando que ele vai prescrever a caneta, mas o médico entende que às vezes não é a melhor opção.
É exatamente por isso que a especialidade que mais se entende disso é a endocrinologia, né? Que é da onde surge o medicamento que seria para o diabetes. E lá nós temos as indicações clássicas para poder utilizá-la e até para restringir esse uso, até porque tem pacientes que vão precisar realmente utilizar e demandam que seja tenha uma continuidade. E a indústria tem um limite de produção. E aí a gente entra numa outra esfera, que talvez até comentemos um pouquinho mais profundamente mais adiante, que é medicamentos que não são regulamentados para suprir essa necessidade, às vezes, da falta do medicamento que é aprovado, regulamentado para comercialização.
No caso, são medicamentos paralelos, assim podemos dizer?
Podemos dizer que sim, né? Mas eles não são estudados com o intuito de segurança, né? Não foram aprovados pelas agências reguladoras, seja dos Estados Unidos, o FDA, aqui no Brasil, a Anvisa. A gente só tem de um único laboratório distribuído aqui no Brasil, que agora está aumentando as suas concentrações, né? Que você possa administrar. E por vezes falta no mercado pela grande utilização, às vezes de forma indevida.
E quais são os riscos desses medicamentos não acompanhados pelas autoridades sanitárias e as complicações que isso pode trazer para a saúde pública?
Isso é uma preocupação enorme, né? Porque você pode não ter substâncias que realmente aquela substância que vai fazer o efeito. No caso, temos a tirzepatida, a semaglutida. Tivemos até problemas com a semaglutida que, ao invés de ter um medicamento lá, o princípio ativo tinha insulina. Então, colocando... É uma forma da pessoa comprar um medicamento e ter crimes, né, organizados ali para tirar o dinheiro daquela pessoa e nem ao medicamento em si. E, além disso, tem produções paralelas que não são fiscalizadas para você ver se aquela molécula realmente vai ter um princípio desejável, não vai gerar um efeito colateral, que seja grave para o indivíduo. Questões sanitárias, de aplicação. Imagine que tem que estar estéril aquilo lá, a pessoa vai se injetar, né? Imagina se você não tem um controle de uma agência reguladora ali verificando se realmente aquilo pode ser injetado no indivíduo, não tem contaminação por bactérias. Então, toda vez que vai ser produzido, há um órgão que vai lá fiscalizar a partir daqueles lotes se aquele medicamento tem mesmo aquela concentração e se ele não vai causar risco à população. E um detalhe importante é que desde 2007 o FDA coloca que o medicamento não só ele tem que fazer o seu efeito, seu princípio ativo, fazer o efeito desejável, mas que ele tem que ser seguro. Então, muitos desses que estão sendo comercializados não têm nem o estudo de eficácia e nem o estudo principal de segurança. Então, é algo que a gente pode ter eventos adversos mais adiante, que depois possamos coletar dados, mostrando que essa busca por medicamentos de ordem paralela podem trazer até um risco de maior mortalidade para a população.
As tecnologias aplicadas nas canetas emagrecedoras são tecnologias e estudos estrangeiros, fora do Brasil. Mas, neste ano de 2025, uma farmacêutica brasileira fabricou está comercializando o que é vendida como uma caneta emagrecedora de tecnologia nacional. Como que a comunidade médica avalia este novo produto no mercado? É só mais uma caneta à disposição das pessoas que procuram essa ferramenta ou ela realmente tem algum diferencial?
Marcelo, é importante frisar que quando uma indústria fomenta, né, a fabricação de um medicamento, estuda aquela molécula, ela vai criar, né, uma patente daquilo e isso tem um prazo de vencimento. E houve esse prazo de vencimento aqui no Brasil, finalizou no ano passado, e agora estava até na briga se algum outro, né, pudesse produzir a partir dos estudos que foram realizados com a molécula em si e você ter toda aquela tecnologia preparada para produzir. Então, realmente, essa é uma caneta que é para ser segura, né, porque é uma indústria nacional que é regulamentada, né, liberada pela Anvisa, vai ser produzida, se eu não me engano, na Farmanguinhos, né, o laboratório nacional, e isso vai produzir uma substância que foi uma das primeiras a serem utilizadas com esse intuito para controle do diabetes e para perda ponderal, que é o uso diário e não semanal, né, que é a liraglutida. Nome comercial temos dois, né, que vão ser veiculados aqui, e essa sim, pode ser uma alternativa segura, porém a gente não sabe se o custo-benefício vai valer a pena ainda com o intuito da perda ponderal em si, né? Não o controle do diabetes, mas da perda ponderal em si, talvez precise de doses maiores e o custo-benefício talvez não seja tão eficaz assim.
Estamos conversando com o Dr. Diego Henrique de Oliveira, endocrinologista, sobre as canetas emagrecedoras que têm feito com que as pessoas tenham buscado de forma mais expressiva esse meio, essa ferramenta para emagrecimento, mas como até aqui estamos conversando, você tem notado que existem algumas desvantagens, existem alguns riscos que devem ser levados em consideração no momento da busca dessa caneta e também daqui a pouquinho a gente vai falar de outras formas de buscar esse emagrecimento de forma mais saudável com o acompanhamento médico. Doutor Diego, acho que é interessante também a gente trazer para a nossa conversa esse perfil da caneta usada para o diabético, porque no primeiro momento ela foi pensada para atender o paciente diabético. E no processo, notou-se então que ela também atuava nessa questão da inibição do apetite. O diabético que faz uso da caneta não tem muito como escapar, né? Ele vai continuar usando da mesma forma, mesmo que ele não tenha a pretensão de emagrecimento, certo?
Certo. Isso é uma ferramenta adicional. Se trata de uma substância, o primeiro, né, o GLP-1, é um hormônio produzido pelo nosso intestino que quando a glicose entra em contato ali, a gente há a liberação desse hormônio e ele inibe os hormônios que agem contra a insulina e age também liberando a insulina. Tá? E ele, com isso você tem um controle glicêmico. Além disso, é daí que veio, né, a utilização até para perda ponderal, ele diminui o esvaziamento gástrico e vai a nível do sistema nervoso central, diminuindo a vontade de comer. Então você tem esse duplo mecanismo, né, tanto de liberação e regulação do controle da glicemia, que age principalmente até no pós-prandial, quando a gente se alimenta, como também essa diminuição da ingesta, que para alguns pacientes é bastante, há uma dificuldade enorme, né, no controle da alimentação. E para o perfil do paciente que é mais obeso e que tem diabetes, tem uma indicação precisa e para ele se funcionou, usa a longo prazo, tem estudo de segurança, do ponto de vista não só que a medicação ela é eficaz, mas que causa até proteção cardiovascular, né, diminuindo a mortalidade cardiovascular com uso de substâncias como esta.
O uso das canetas tem algum reflexo na ingestão de líquidos para além da inibição de apetite?
Seria mais para a ingesta alimentar, mas como a pessoa deixa, né, de querer se alimentar, acaba, o contexto, né, amplo ali, ingerindo menos água também, né? Isso a gente vê na prática clínica. Seria mais o desejo da fome em si. Só que o que acontece? A sede, ela tem a ver com a nossa hidratação, tá? Então, se a pessoa faz da maneira correta, até trazendo aqui dados que são favoráveis, né? Não, você não tem que agir só numa frente que é a ingesta, você tem que agir também no gasto, né? E esse gasto exige que você faça atividade física. Então, se você faz atividade física, você vai desidratar, tende a aumentar a concentração de sódio dentro do nosso vaso sanguíneo, que vai fazer, pelo mecanismo da sede, a gente se hidratar mais. Então, se a pessoa faz da maneira correta, ela não vai ficar desidratada, porque ela vai ter essa vontade de se hidratar e ela está no contexto de atividade física, começa a aprender que ela tem que ter uma quantidade diária de água, em torno de 35 ml por quilo, né? É saber que tem que estar com a urina bem clarinha, mostrando que está bem hidratado. Então, a gente tem que agir nas duas frentes, na ingesta e no gasto.
Há pouco, o doutor nos trouxe a preocupação dos pacientes que buscam medicamentos no mercado, medicamentos paralelos, melhor dizendo, em relação ao emagrecimento. Isso também tem uma relação com as canetas emagrecedoras que estão à disposição no mercado paralelo. Quem acompanha os noticiários sabe que já existe o contrabando de canetas emagrecedoras e isso, claro, é um risco gravíssimo para a saúde pública, porque canetas emagrecedoras sem a devida procedência tornam-se um risco para a saúde do coletivo, não é, doutor?
Com certeza, isso é um meio ilegal, né, de poder comercializar um medicamento que está tão sendo bem procurado pela população e às vezes a pessoa está querendo melhorar a saúde dela e pode complicar, pode se agravar. Então, mais um alerta, né, não façam um caminho que seria não o adequado, que é consultar um médico especialista, né? Principalmente um endocrinologista, não é só endocrinologista que pode prescrever, um cardio, qualquer médico que atue na área, né? Porém, esse médico tem que seguir os princípios, que é o medicamento industrializado, que hoje a gente só tem da tirzepatida, que é um medicamento que é só produzido por um único laboratório, da semaglutida também, e o outro, que é a liraglutida, agora a gente vai ter esse nacional. Então, saber quem, da onde está vindo esse produto. O produto não é comercializado em clínicas, esse produto não deve ser comprado na internet. Tem que se veicular, fazer cadastro, às vezes, até no próprio laboratório, né, que produz esse medicamento, para que retirem na farmácia, o médico vai te ensinar a aplicar esse medicamento, que tem que ser armazenado, resfriado, né, a 2 a 8 graus Celsius em casa, que fica lá onde ficam as verduras e legumes, que é onde tem menos variação da temperatura e está longe do congelador, para não congelar. Tem a forma correta de aplicar, né, no abdômen. Então tem que ter toda uma orientação antes de utilizar. E até para a gente alertar dos riscos inerentes a isso, o risco mais grave deles seria até a pancreatite, que pode acontecer com alguns pacientes. É raro acontecer, mas a gente alerta, né, a maneira como proceder. Então, procurem a forma segura e a forma regulamentada para pensando no seu bem-estar, na sua saúde.
Bom, doutor, se alguém que está nos ouvindo nesse momento chega à conclusão de que precisa de um acompanhamento médico, precisa do emagrecimento saudável, mas ela, por alguma razão, não queira usar canetas emagrecedoras, queira emagrecer de uma outra forma, por um outro caminho, com outro acompanhamento. Que outras decisões ou que outros caminhos ela pode percorrer sem necessariamente recorrer às canetas emagrecedoras?
Marcelo, acho que esse é um ponto principal, né? Eu digo que essas canetas emagrecedoras, elas são um álibi para implementar um melhor estilo de vida. Então, é o que eu vejo muito, às vezes, no consultório. Pegar o típico padrão, até às vezes feminino, que tem muita ingesta de doce, às vezes muito carboidrato. É uma adição que a pessoa tem e por isso ela acabou tendo ganho ponderal. Então é o momento dela utilizar esse medicamento e ela tirar a adição. Então ela ter hábitos de vida saudáveis, não quer dizer que ela nunca mais vai poder comer. Vai comer de vez em quando, especialmente que seja fora de casa. Para casa a gente tem que levar alimentos saudáveis, ter um estilo de vida saudável. E de vez em quando a gente vai comer algo mais palatável. E é mais palatável porque tem mais gordura, tem mais açúcar. E a gente sabe que aquilo não é saudável para a vida de você ter como hábito. Então a gente tem que tirar essa adição. Então é melhorar a qualidade dos alimentos de casa. Isso inclui incluir hortaliças, frutas, né? Metade do prato tem que ser de verduras e legumes, né? Os pratos principais, o almoço e jantar. A outra metade a gente divide em três, sendo que um quarto desse prato é de carboidrato, que é a essência da nossa energia, né? Para as células poderem funcionar. E temos as leguminosas ali e as carnes. Então a gente tem que distribuir o prato, são 5 a 6 refeições diárias, né? Fracionado com os lanches, incluindo as frutas nos intervalos, os produtos lácteos, que são tão importantes do ponto de vista de oferta de cálcio, para para que a gente vá envelhecer e tenhamos lá na frente uma massa óssea apropriada, né? Que o que mais absorve vem dos leites derivados. E principalmente, a gente não tem como fugir da atividade física. E tem que ter atividade física aeróbica. O recomendado é você ter uma atividade física moderada, né, de intensidade moderada aeróbica, seria uma caminhada rápida ali, de 150 a 300 minutos por semana. Isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Agora, se eu fizer uma atividade mais vigorosa, corrida de alta intensidade, eu posso reduzir até esse tempo para 75 a 150 minutos por semana. Então, é importante não só a alimentação, mas ter atividade física, principalmente aeróbica. É importante também a atividade isotônica, que seria de fortalecimento de musculatura, mas no intuito de proteção cardiovascular e no intuito de perda ponderal, atividade física aeróbica ela é essencial.
E essa pergunta agora é para aqueles que fazem uso da caneta. Doutor, que sinais de alerta ou de atenção acontecem no cotidiano das pessoas que fazem o uso das canetas que indicam que é hora de parar de usá-las?
Aí depende muito da indicação, né? Porque uma indicação do vizinho, né, que às vezes está utilizando e a pessoa nem estava, né, acima do peso, ela deveria interromper de imediato, porque o risco-benefício não compensa, né? Ela não tem um problema de ingesta, se ela está com peso normal, ela só está querendo perder, às vezes, uns quilos a mais, porque ganhou daquela maneira de uma alimentação não adequada, e ela tem que corrigir os seus hábitos, e as coisas vão acontecer naturalmente. Agora, a pessoa que estava com um ganho de peso, ela teve uma perda ponderal, tem um momento que ele vai estabelecer, né? Vai ficar estável, e aí é a programação que a gente vai descontinuar o medicamento mais adiante, né? E é importante que não seja feito só um período pequeno, porque as nossas células, elas entendem uma quantidade de ingesta calórica que a gente tem que ter no dia. E a gente tem que mudar esse parâmetro mais adiante para uma nova realidade de ingesta. E aí se eu interrompo súbito também, né, sem ter devida perda ponderal, uma estabilidade do peso ali por uns 6 meses aproximadamente, acaba tendo o que a gente fala do efeito rebote da saciedade do indivíduo não está bem adequada ainda, né? Então a gente tem que mudar o padrão alimentar e isso se torne depois hábito da vida daquela pessoa, que ela consiga, sem um medicamento, manter aquele hábito, e dificilmente essa pessoa vai conseguir se não tiver atividade física concomitante.
Para finalizarmos, na dúvida, busque um endocrinologista.
Com certeza, é uma especialidade que a gente aborda todo o funcionamento do corpo, né? Eu digo a maquinaria, né? Toda funciona com os hormônios, um conectando ao outro, estimulando o outro, e nesse quesito do hábito de vida saudável, o endocrinologista tem bastante formação para que possa veicular isso de uma forma mais saudável possível.
Dr. Diego, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar aqui e trazer informações que sejam precisas aí para a população em busca de sempre uma melhor saúde.
Essa foi a nossa entrevista com o Dr. Diego de Oliveira sobre canetas emagrecedoras.